Parashá de esta semana es Parashat Shoftim. A Parashá começa contando para a gente uma Parashá também muito cheia de leis. E a Parashá começa então falando que a gente precisa colocar policiais e juízes nas nossas cidades, ou seja, juízes para julgar e policiais para fazer com que as pessoas mantenham a ordem e sigam a lei que for definida. Depois a Torá fala também como julgar, que deve ser justo, todas as regras de julgamento. E a Torá fala que você não pode plantar uma asheirá, é uma árvore de idolatria, é proibido plantar, proibido fazer sacrifícios fora do templo, depois não fazer sacrifício com animais que tenham defeito. Depois a Torá fala se eventualmente alguém se desvia do caminho e começa a fazer idolatria, de fato o juiz vai pesquisar, os juízes vão pesquisar e vão ver que de fato é verdade, a pena, essa pessoa é pena de morte. Depois a Torá fala se você tiver alguma dúvida de lei e na sua cidade os sábios não conseguiram chegar a uma conclusão final, então você deve levar isso para o Supremo Tribunal que ficava dentro do templo. E lá eles vão definir, e conforme aquilo que eles falarem, é proibido desviar. Tem que seguir a risca. Depois a Torá fala, vai passar um tempo e vocês vão começar a falar que nós queremos rei também, assim como os outros povos têm um rei, a gente também quer ter um rei. Então a Torá fala, você quer ter? Por favor, tenha um rei, mas tem uma série de leis que esse rei vai ter que seguir. Por exemplo, entre todas as coisas, o rei tinha que ter um Sefer Torah com ele o tempo todo. Ele tem um temor a Deus muito, muito forte pelo fato de ele estar gerenciando todo o povo. Ele pode começar a ficar orgulhoso. Ele precisa ter um Sefer Torah o tempo todo que vai passear com ele de cima para baixo. Depois a Torá fala também de alguns presentes que os Kohanim e Levim têm que receber, já que eles não têm um pedaço de terra. Eles têm que receber a primeira tosada que você faz nos teus carneiros, você tem que dar essa lã, um pedaço dessa lã tem que ir para o Kohen. Depois a Torá fala que é proibido ter entre o nosso povo pessoas que fazem magias e bruxaria e mexem com mortos, trazem os mortos de volta para conversar com eles, assim por diante. E a Torá fala, também que aí, Mashem Elokecha, seja íntegro com Deus. Quer dizer, não precisa querer ficar sabendo qual é o futuro. Tenha fé em Deus, que qualquer coisa que vier pelo futuro, Deus vai te dar forças para enfrentar da forma que for. E, portanto, não tem por que querer saber antes de chegar às coisas. Depois a Torá fala que, então você vai perguntar aí, se eu tenho alguma dúvida, alguma coisa séria que eu de fato preciso saber, ou Deus quer me avisar de alguma coisa, como eu vou ficar sabendo se eu não posso fazer essas magias? Diz Deus, não tem problema, eu arrumo para vocês, vocês vão ter profetas entre vocês, e esses profetas é que vão poder passar a palavra de Deus para vocês. Ah, você vai perguntar, e se ele é falso? Então a Torá dá uma dica, como você vai saber se o profeta é falso? Se ele te disser que vai acontecer determinada coisa, e não acontece, é sinal de que ele é um mentiroso. E no momento que você provou que ele é mentiroso, tem que matar ele, porque ele está falando em nome de Deus, coisa que Deus não mandou ele falar. Deus nunca falou com ele. Depois a Torá fala, quando vocês entrarem em Israel, vocês vão ter que separar três cidades de refúgio. Por quê? Pode acontecer, Deus nos livre, alguém matou o outro sem querer. E os parentes vão ficar com raiva. E é humano isso. Essa pessoa precisa se proteger. Então você precisa montar cidades de refúgio que precisam ter boas indicações, boas placas em todas as estradas para ele poder chegar fácil sem que os parentes eventualmente cheguem a matar ele antes. E ele vai correr para lá e lá ele vai poder se refugiar. Lá é proibido o parente matá-lo. Lá ele vai ficar até o Kohen Gadol falecer. No momento que o Kohen Gadol falece, o falecimento do Kohen Gadol é um perdão para as pessoas que mataram eventualmente sem querer, e aí ele pode finalmente voltar para sua casa. Mas a Torá fala, obviamente, se uma pessoa matou de propósito e ele resolveu fugir para a cidade de refúgio, manda lá juízes para buscar ele para fora da cidade e vai matar ele. Então, uma pessoa que mata de propósito, a pena de morte. Se não adianta ele se refugiar, ele matou de propósito, a única forma dele ser perdoado é com a morte dele. Depois a Torá fala que não pode ter uma única testemunha para algo. Uma testemunha não é válida. Precisa ser duas testemunhas para testemunhar que alguém pegou emprestado e não devolveu, por exemplo, ou alguém assassinou outro, ou qualquer outra coisa. Precisa ter duas testemunhas no mínimo. Depois a Torá fala da lei de Eidim Zomemim. A gente já vai falar logo, logo mais detalhes sobre isso. Depois a Torá fala sobre guerra. Você vai chegar em Israel e eventualmente vai ter guerra. Então quando você for sair para uma guerra, vai ajuntar todo o batalhão. E antes de sair, um Kohen vai chegar na frente e vai falar: pessoal, estamos hoje saindo para uma guerra. Não tenham medo, tenham fé em Deus que a gente vai conseguir vencer. E aí os policiais anunciavam: olha, alguém que construiu uma casa nova e ainda não inaugurou, volta para casa. Porque de repente a pessoa morre na guerra, essa casa vai ficar abandonada, alguém vai se apoderar dela. Ou alguém que plantou um vinhedo e ele não vai poder aproveitar disso se ele falecer na guerra, volta para casa e vai aproveitar, já que você nunca colheu. E da mesma forma, uma pessoa que noivou também não vai para a guerra, porque de repente você morre, Deus nos livre, e vai deixar a esposa, a futura esposa, abandonada. Então volta para casa, alguém vai pegar ela. E ainda falavam mais os policiais: qualquer pessoa que tem medo de pecados, volta para casa. E aqui dizem nossos sábios que tipo de pecado. O cara que aprontou alguma coisa assim muito grande, ele vai ter medo de ir para a guerra. Ele talvez nem vá para o batalhão, já vai ficar em casa. Que tipo de pecado é esse? Então dizem nossos sábios que até coisas pequenas, como por exemplo uma pessoa que conversou no meio da reza, voltava para casa. Essa é uma pessoa que já deveria ter medo de ir para a guerra. Hoje em dia alguém conversa na reza, você vai reclamar com ele, ele ri. Naquela época, a pessoa tremia nas bases para o dia que ele vai ser convocado. Ele não, como que ele vai enfrentar uma guerra? Ele está com uma falha nele. E como ele vai poder lutar? Talvez sabe lá o que vai acontecer na guerra com ele. E por isso ele voltava para casa. Depois a Torá fala, quando você sair para uma guerra, primeiro você começa tentando na paz, quer dizer, não sai para a guerra. Também, o Rabi Yossi fala na Gemara que Rabi Yossi Aglili fala, não. Não, Rabi Yossi, o Rabi Akiva, acho que fala, na Gemara, Rabi Akiva fala que é uma pessoa que tem medo de assistir as cenas da guerra, também pode voltar para casa. Depois o Torá fala, você vai começar uma guerra, primeiro tenta negociar, fazer uma paz com eles, pergunta se eles estão afim de fazer paz. Se eles estão afim, então você pega todo mundo, vira seus escravos e fica tudo na paz. Se eles não estão afim, aí de fato você vai lutar contra eles. Depois a Torá fala que você não pode desperdiçar árvores frutíferas, você vai querer construir paliçadas, assim, não é para usar árvores frutíferas. E depois a Torá, a última lei da Parashá, a Torá fala sobre Eglar Ufá. Encontrou-se alguém falecido no meio da estrada, não se sabe quem foi que negou dar comida para ele. Então a gente vai medir do cadáver até a cidade e vai ver qual cidade é mais próxima daquele local. A cidade que é mais próxima, provavelmente de lá que ele saiu, e ele não foi bem alimentado ali. E, portanto, a cidade precisa ser perdoada. Então, os sábios da cidade pegavam uma bezerra e levavam ela até um rio que não tem mais água, um rio seco, decapitavam ela lá e falavam: nossas mãos estão limpas, nós demos comida para essa pessoa, deixamos ele dormir, demos tudo o que ele precisava e ele faleceu no caminho, não foi nossa culpa. Alguma coisa outra que aconteceu, mas não é nossa culpa. E assim eles eram perdoados. Então na nossa paraxá tem a lei de Eidim Zomemim. Eidim Zomemim, para explicar melhor, como a gente falou, qualquer coisa que vai ser testemunhada contra alguém precisa de duas testemunhas no mínimo. Então vem um grupo de testemunhas, grupo A, e fala que o fulano assassinou alguém. Logo, o fulano merece pena de morte. Se foi comprovado e que de fato era de propósito, Eles vão investigar bem, está comprovado, ele merece a pena de morte. Chega um grupo de testemunhas B e fala, peraí, como o grupo A pode dizer que ele assassinou fulano em tal e tal rua, no dia tal, horário tal, se nesse mesmo horário ele estava tomando café com a gente em determinado e determinado lugar? Ou seja, eles não presenciaram. Como eles estão falando isso? Então diz a Torá, qual vai ser a lei das testemunhas A? Kasher zaman la'asot le'achiv. Assim como eles tramaram fazer para o irmão, vai ser feito com eles. Então, se eles disseram que o sujeito está devendo X, eles vão ter que pagar esse X. Se eles disseram que o fulano merecia a pena de morte, como no caso que a gente falou, que ele assassinou alguém, pena de morte sobre essas duas testemunhas. Porque eles fizeram uma calúnia tremenda aqui. E, portanto, a lei é que eles merecem a pena de morte. Diz a Gemara, está escrito no Pasuk, Vasitem lo kasher zamam la'asot. Você vai fazer conforme eles tramaram fazer. Ou seja, diz a Gemara, kasher zamam velo kasher asa. Como eles tramaram e não como foi feito. O que quer dizer? Quer dizer que se testemunhas lá vieram, falaram, investigaram, acabou. Pegaram a pessoa e mataram ela. E agora, no dia seguinte, chega testemunhas B e dizem, peraí, os A mentiram. Eles estavam com a gente em outro lugar, como é que eles viram essa cena? Diz a Torá, o que vai fazer agora? Não vai matar as testemunhas A. Não vai, por quê? Porque a Torá falou que só vai matar as testemunhas A se não matou ainda a pessoa que está em jogo. Se já matou a pessoa que está em jogo, as testemunhas não vão ser mortas. E todo mundo pergunta sobre isso. Espera aí, como assim? Parece meio ilógico. Se não matou, a gente mata as testemunhas. Quando matou o sujeito, não é muito mais ainda que tem que matar as testemunhas? Todo mundo pergunta sobre isso e existem algumas respostas sobre isso. Existe uma resposta que o Ramban fala. O Ramban explica. Deus não permite, como ele mesmo fala, Deus mesmo fala, que eu não abandono um tzadik. E eu não justifico um perverso. Isso quer dizer que Deus não vai possibilitar acontecer algo errado. Não vai permitir matar uma pessoa que é inocente. O que aconteceu? Se não mataram a pessoa, se não mataram aquela pessoa que foi acusada, o acusado, então tem que matar as testemunhas, porque eles fizeram uma calúnia. Assim. Como que eles podem falar de um fulano que fez algo de errado, se ele é inocente? Vamos matar ele, as testemunhas. Mas, se eles testemunharam algo e mataram aquele acusado, Deus não permite que se mate alguém inocentemente. Essa pessoa, provavelmente, alguma coisa ele fez. Pode ser que foi isso mesmo que falaram. Eles não viram, viram uma foto e resolveram testemunhar, mesmo que não tinha testemunha. Mas ele, de fato, fez. Ou, não foi isso que ele aprontou. Ele fez alguma outra vez, outra coisa de errado, que não tinha testemunhas, e Deus agora aproveitou, vamos dar um jeito para matar ele. E, portanto, as testemunhas são isentas. Eles estão livres, não tem que fazer nada com eles. Mas no momento que Deus mandou testemunhas B e testemunharam contra as A, e ainda não foi morto o acusado, então é sinal de que Deus está querendo salvar o acusado e alguma conta tem para pagar com essas testemunhas A. Por isso tem que matá-los. Essa é a explicação que o Ramban dá. Já o Meir traz uma outra explicação em nome dos Geonim, que Sef Mishneh também escreve sobre isso, que é algo muito mais forte do que isso. Ele diz que no momento que as testemunhas vieram e fizeram uma calúnia, a única forma de perdoar por isso é a morte dessas testemunhas. Portanto, se eles testemunharam que o condenado precisa ser morto, e de fato não precisa, porque já vieram os B dizer que não, o A precisa ser morto. As testemunhas A precisam ser mortas porque eles trouxeram uma calúnia para dentro do povo. O que a gente fez? O que está acusando eles? Fez alguma coisa? Mas, diz o Kesef Mishneh, no momento que a testemunha veio atrasada e já mataram o condenado, as testemunhas, ah, não tem perdão. O perdão deles não é matando eles, não adianta. Eles fizeram uma calúnia em dobro. Não só que eles falaram algo, foi executado aquele algo. Não tem volta. Não adianta matar eles, não tem por que matar. A Torá não é matar porque vamos se vingar da pessoa. Matar é uma forma de perdão para aquela pessoa. Essas testemunhas lá não têm perdão desse jeito. Não adianta matar eles. Eles fizeram uma calúnia terrível. E, portanto, eles ficam vivos. Tem também uma explicação, uma vez que eu vi, o rabino meu me falou, que no momento que uma palavra sai no ar, ela está passeando. A gente tem uma força muito grande na palavra. No momento que essa palavra foi já aplicada, não tem mais necessidade de usá-la. Quer dizer, no momento que ele falou que o fulano tem que ser morto, e ele foi de fato morto, não tem mais o que fazer. A palavra já foi usada. Mas enquanto a palavra está solta no ar, a gente aplica ela sobre aqueles que quiseram fazer mal para o outro. Só para terminar, mais um detalhe interessante. No começo da nossa paraxá, a Torá fala sobre a Sheirá, que a gente mencionou. A Torá fala que uma pessoa não pode plantar uma árvore de idolatria. E nossos sábios dizem na Gemará, isso está logo depois que a Torá falou sobre as leis da justiça, dos juízes. Dizem nossos sábios, todo aquele que implanta na sua cidade um juiz que não é justo, não é correto, não é íntegro, é como se fosse que ele plantou uma árvore de idolatria. Por isso está um próximo do outro. Pergunta o Hatam Sofer, o Rav Soloveitchik pergunta, qual é a conexão de um para o outro? Por que que a gente compara uma árvore de idolatria com um juiz que não é íntegro? Ele explica, quando você tem uma idolatria, tem uma estátua na sua frente, todo mundo vê que aquilo lá é uma idolatria. Quando você tem uma árvore frondosa, cheia de frutas, super bonita, ninguém imagina nada, é uma árvore bonita. Mas, quando a pessoa plantou, ele plantou com a intenção de fazer idolatria. E ele faz idolatria com ela. Então, apesar de que ela parece uma árvore perfeita, uma árvore que dá frutos deliciosos, mas no fundo, ela, entre aspas, não presta. Ela é uma idolatria. No momento que você coloca um juiz numa cidade, e esse juiz é uma pessoa que aparenta, se veste como um juiz, cara apresentável, mas, na verdade, lá no fundo do coração dele, ele não é íntegro, não é uma pessoa correta. Todo mundo olha para ele e acha que ele é um tzaddik, acha que ele é o máximo, é uma pessoa justa. Mas, no fundo, ele não é. É como se fosse que a pessoa plantou uma árvore de asherá, uma árvore de idolatria, que por fora ela é frondosa, mas, na verdade, por dentro ela não presta. Só para terminar com a nossa paraxá, Parashá começa Shoftim Beshotrim, Titen Lecha Bechol Shearecha. Isso tem muito a ver com o mês de Elul também. Dizem nossos sábios que assim como a gente deve colocar policiais e juízes nos portões das cidades, a gente também tem portões na nossa face. Temos a boca, temos olhos, o nariz, as orelhas. E, portanto, a gente também precisa saber ter juízes. Deve julgar o que deve ser olhado, o que não deve ser olhado, o que deve se falar, o que não deve se falar, o que deve se comer, o que não deve se comer, o que deve se ouvir, o que não deve se ouvir, o que deve se cheirar e o que não. E da mesma forma nós devemos colocar xotrim, policiais. E nós temos, Deus deu para a gente pálpebras que fecham quando precisa, Deus deu maxilar que fecha quando também precisa. E assim por diante, a gente tem toda a forma de barrar quando não é necessário ou quando não é permitido naquele momento. Isso também é uma dica para a gente, para o mês de Elul, deve fazer chuva, a gente deve lembrar para implantar nas nossas portas juízes que vão julgar o que deve ser feito e o que não, e policiais que vão executar e vão se fechar ou se abrir no momento correto. A gente falou de fechar, mas óbvio que também tem momentos que deve se abrir. Só está na hora da reza, ele precisa rezar, precisa abrir a boca direito, pessoa às vezes precisa falar uma boa palavra para o amigo, ele deve sim abrir a boca e falar uma boa palavra para o seu amigo, e assim por diante, e assim com certeza a gente vai merecer um ano muito bom e muito doce.